vestida esta noite. Espera-se muitos cosméticos, muitas maquilhagens, muitas roupas para senhoras, e isto porque as empresas de marketing descobriram que entre os cerca de pelo menos 90 milhões de pessoas que vão ver o espetáculo aqui nos Estados Unidos, porque a audiência mundial em direto e em diferido está calculada em cerca de 1 milhão, mas aqui dentro do mercado americano calcula-se que 65% dessa audiência é uma audiência feminina, de mulheres com grande poder de compra, mulheres que, em média, ganham 6 mil dólares por ano. E, portanto, os anunciantes e a ABC estão a esfregar as mãos de contentes. Não só há muita gente a ver, como as pessoas que estão a ver são pessoas com um certo nível, digamos, de independência financeira, são mulheres com dinheiro para gastar, e isso, se calhar, a publicidade vai ser um espetáculo paralelo ao dos Oscars, propriamente dito.
Muitas vezes
os anúncios são mais surpresa do que o que se passa na cerimónia. Mas diz.
É assim, davas esse dado interessante que é o lugar desta cerimónia, da transmissão da cerimónia, no ranking da audiência. Segundo programa mais visto, mas é também um programa visto em todo o mundo e transmitido a partir daí para milhares, milhares e milhares de espectadores. O curioso é que o anfitrião da edição deste ano dos Oscars, da cerimónia, é concretamente um apresentador de programas de televisão. O que é que nos podes adiantar sobre David Letterman para avançarmos também neste aspecto da cerimónia deste ano?
Bom, David Letterman é, por assim dizer, o cómico chique da televisão americana. Ele é considerado o cómico mais inteligente da televisão dos Estados Unidos, e é curioso que, sendo a cerimónia dos Oscars transmitida em exclusivo pela cadeia de televisão ABC, é curioso que David Letterman seja o apresentador do programa diário, o programa cómico diário da concorrente da ABC, que é a CBS. Mas pronto, o que está a suscitar a curiosidade em relação a David Letterman não é o facto de ele ser considerado o cómico mais inteligente dos Estados Unidos e de ele ter o humor mais inteligente em termos de televisão, por assim dizer. É o facto de que os seus programas resultam muito dele ser assim, digamos, bastante destravado. Ele é uma pessoa cujos programas não têm nem conta, nem peso, nem medida. Ele leva lá o vice-presidente Al Gore e goza com ele. Como dizia um amigo meu americano, nunca vi ninguém a javardar assim o vice-presidente. E, na realidade, David Letterman não conhece, digamos, meias medidas. É um homem conhecido por ser bastante descarado, bastante destravado, e é isso, às vezes, que torna o seu programa engraçado. São as situações completamente inesperadas que ele provoca, e é tanto a surpresa como a graça, são as duas coisas misturadas. O problema que muita gente está a levantar, e é uma grande curiosidade por causa disso, é de saber se esse tipo de humor de um programa que vai para o ar às 11h30 da noite. E, portanto, isso aqui nos Estados Unidos, as pessoas que veem televisão às 11h30 da noite já é considerada uma audiência, pronto, um pouco seletiva já, não é? E é saber se isso funciona, uma vez que David Letterman aqui não tem ninguém para manter essa interação de surpresas como ele tem no seu show. Não tem os convidados a atravessar, a passar-lhe pela frente, os convidados que são as suas vítimas, não tem a audiência no estúdio a participar. Vai ter uma audiência, essencialmente, que está ali à espera de saber quem ganha os Oscars, e quanto mais depressa souber, melhor. E não vai ter os convidados que lhe dão corda, por assim dizer. Os convidados acabam por ser uma espécie do Cordeiro de Deus que aparece ali para ser sacrificado à frente de milhões de pessoas na televisão, e de quem toda a gente, ainda por cima, se possível, se vai rir. E isso não é possível durante esta cerimónia. Vamos a ver, portanto, se o humor inteligente de David Letterman vai ser apreciado não só no contexto dos Oscars, como até por audiências internacionais. Eu julgo que vai ser um desafio para os tradutores e intérpretes das várias línguas traduzir, se calhar, as melhores piadas de David Letterman. Eu, pelo menos, não me atreveria, de certeza.
Se calhar piadas em circuito fechado, um desafio para nós que estamos aqui no estúdio a acompanhar sem rede essa emissão a partir das 4h, nessa altura já com a enviada da TSF à Califórnia. Luís Costa Ribas, que acabamos de ouvir, está na outra costa, está em Washington. Elizabeth Caramelo, na Califórnia, daqui a nada, de novo, em contacto connosco. Por agora, vamos até ao complexo Warner Luz ao Mundo, em Cascais, Carlos Marques.
E hora de ponta neste momento, uma vez que
intervalo.
Neste momento saiu praticamente toda a gente da maior parte dos filmes aqui exibidos. Forrest Gump terminou agora mesmo, as portas abriram-se. Vou recolher algumas opiniões. O que é que achou do filme?
Gostei imenso do filme.
Acha que é um bom candidato aos Oscars?
Sim.
Acho que é um dos certos candidatos.
Do que é que gostou mais no filme?
Dele.
Ele? Forrest Gump.
A identidade dele, a maneira dele ser. Acho que...
Identifica-se com o Forrest Gump?
Eu? Sim. Posso dizer que sim, Zé? Uma opinião.
Desculpe, não ouvi a pergunta.
Identifica-se com o Forrest Gump?
Não, não. Não. Em parte sim, em parte não.
E em parte sim o quê? E em parte não o quê?
É, quanto a mim, ele era inocente demais em certas coisas.
Não, Forrest Gump é um bom candidato aos Oscars?
Penso que sim. Porque a história do filme é a história dele e de uma mulher que gostam-se desde pequenos, se acompanhar bem. Caga nisso.
Bom, Forrest Gump recolhe o aplauso de quem sai na sala neste momento, de resto um aplauso que se vem desdobrando pelo mundo fora, e Forrest Gump, não é por acaso, é neste momento o grande candidato aos Oscars. Outra sessão que está praticamente a terminar, lá em cima, quiz show. João Almeida, já há gente a sair da sala?
Já há, e eu aproveito para falar com um desses espectadores. Pedro Bessa Múrias foi um dos espectadores desta sessão do Quiz Show. Ele é assessor do Presidente da Câmara de Oeiras, um homem que está ligado quer à imprensa, quer à política também. O Quiz Show, para já, sim ou não? Foi bom ou foi mau?
Foi uma experiência muito positiva ver um filme destes.
Então porquê?
Para mim. Porque se pode ver de uma forma que, embora seja ficção, é uma tradução muito rigorosa daquilo que eu penso que é a realidade nestes casos.
Ou seja, para fazer um apanhado, neste caso trata-se de um filme que nos fala do escândalo que surgiu nos anos 50, uma estação de televisão que preparava num concurso, combinava com um agente, com uma pessoa que era, digamos assim, cúmplice, as respostas que devia dar certas e erradas para tornar mais popular esse concurso. Isso é alguma suspeita levantada sobre as televisões que temos cá em Portugal, é isso?
Não, não é isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é que aqui este filme mostra com muita sensibilidade o que é um grande interesse sobreposto a um pequeno interesse. O pequeno interesse é o nosso interesse, o interesse do cidadão, que é esmagado pelo interesse das audiências. E eu acho que as audiências controlam toda esta realidade e, portanto, submetem as pessoas a uma espécie de uma ditadura da audiência.
Comparando este Quiz Show com os outros filmes, nomeadamente aqueles que estão na lista dos nomeados para o Oscar do melhor filme, qual é o palpite?
Eu acho que os americanos geralmente gostam de mostrar o seu lado bom e o seu lado mau. Se eles hoje estiverem numa de mostrar o seu lado mau, e não só o lado mau dos americanos, mas o lado mau de toda uma cultura que assenta na televisão, acho que este filme ganharia um Oscar.
Este o Quiz Show?
Este o Quiz Show. Se não ganhar, eu termino aqui com um desafio. Peço às nossas televisões que tenham, enfim, o bom senso de o transmitir um dia, para que, não digo para espiar os seus pecados, mas pelo menos para reconhecer alguns dos seus erros.
Ora bem, outra das películas, das fitas desta maratona do cinema aqui em Cascais, foi o filme onde a grande protagonista é Jodie Foster, Nell. Eu tenho aqui algumas das pessoas que viram esse filme. O que é que achou deste desempenho de Jodie Foster? Ela merece essa nomeação para o Oscar da melhor atriz?
Acho que sem dúvida, porque o filme... Aliás, eu nunca tinha visto um filme com tanta qualidade e acho que ela interpretou um papel bastante difícil.
Com tanta qualidade como? É o melhor filme que viu até hoje, é isso que quer dizer, não é?
Penso que sim. Não me lembro de ter visto um filme com tanta qualidade e acho que sem dúvida ela merece ganhar o Oscar.
Nas opiniões que temos vindo a recolher, essa ideia de que o Forrest Gump é também um filme que está na primeira linha para conquistar o Oscar. Já viu o Forrest Gump? Qual é a sua sensibilidade?
Também vi o Forrest Gump e também achei que o papel que o Tom Hanks interpretou também estava espetacular e também acho que é sem dúvida que ele deve ganhar, de certeza.
Ora bem, uma outra pessoa que também assistiu a este, ao filme, ao Nel, é esta senhora que tem aqui ao meu lado. O Nel, está aprovado? Está chumbado? Como é que é?
Está aprovado.
Jodie Foster, por causa do papel dele, por causa dela, por causa da história?
De tudo o que tem baseado no filme. Pronto, o filme todo.
Bem, neste momento vamos passar a emissão para o, andar de baixo, onde eu suponho que o Carlos Vaz Marques está acompanhado ainda de outras pessoas que acabaram de sair de uma sessão.
Bom, neste caso não é bem o fim de uma sessão, é um intervalo forçado, é em Pulp Fiction, muita gente aqui à porta, porque o filme teve de ser parado por um problema na fita. Neste intervalo forçado, pergunto-lhe, estava lá dentro, está à espera que o filme recomece, que tal o filme até agora?
Está a ser giro, tem partes diferentes, assuntos muito variados.
Um filme violento?
Um bocado. Mostra um bocado de sangue, muito sangue, mas ao mesmo tempo mostra a piada, a sátira de certas cenas que acontecem no mundo real.
E já viu, por exemplo, Forrest Gump? Ou...
Já.
Que tal? Na comparação, sabe que são os dois candidatos mais fortes, na comparação, qual é o seu preferido?
Conhecido. Pois, um bocado, porque os dois filmes são bons, mas eu, como eu gosto mais filmes de
ação.
De ação, vou mais, incluindo mais para o Pulp Fiction.
Portanto, apesar de ainda não ter terminado, já vai mais no sentido do Pulp Fiction. Você, também estava lá dentro, qual é que prefere?
O Pulp Fiction também.
Também, já viu o Forrest Gump?
Já vi ambos, já tinha visto ambos. E
porquê que prefere o Pulp Fiction?
Talvez mais ação. Talvez mais pela ação.
Mas é um filme invulgar como filme de ação?
Sim, está invulgar. É o enredo não é muito vulgar atualmente os filmes terem este enredo assim. Por isso mais este tipo de filme.
O filme está um pouco demorado, o começo está um pouco demorado. De qualquer forma, as pessoas ainda não abandonaram, digamos assim, a expectativa em relação a Pulp Fiction. Esperam, naturalmente, que o filme recomece. Isto enquanto ali na zona central há um grande aglomerado de gente, uma vez que as sessões terminaram há instantes. Está toda a gente concentrada aqui e prevê-se uma afluência muito grande, uma enchente, diria mesmo, nos dois filmes que se vão seguir e que estão, cujo início está já atrasado, os dois filmes que vão ser exibidos de imediato e que são duas antestreias, As Aventuras da Rainha Priscila do Deserto e as Lendas de uma Paixão, dois filmes que dentro de momentos começarão e que são uma prenda TSF, digamos assim, nesta noite dos Oscars. O João Almeida tem outro motivo de reportagem, é para lá que vamos. João Almeida.
Vamos falar com o Júlio Isidro, ele é um dos jornalistas que está aqui pela TVI, de resto ele entrevistou uma boa parte dos protagonistas que estão hoje a concurso nos Oscars. Para já, as suas preferências, Júlio Isidro.
Olha, as minhas preferências vão obviamente para o Forrest Gump e para o Zemeckis.
Obviamente porquê?
Olha, porque é o filme que mais me entorneceu e que no fundo me traz uma mensagem que eu penso que é a mais curiosa. É a mensagem da força de um país que consegue fazer com que uma pessoa menos dotada consiga ser notável no seu país.
Admite-se que, por exemplo, Pulp Fiction, tendo uma narrativa pouco habitual, e é um filme pouco usual, digamos, vem um pouco naquela linha do cinema independente, com aqueles argumentos fora da órbita do Quentin Tarantino, admite que possa vingar no espírito da Academia em Hollywood?
Eu penso que não. Penso que a Academia habitualmente é conservadora. E quando eu digo, obviamente, não é apenas pelo meu gosto relativamente ao Forrest Gump, mas é porque cada vez que aparece um filme que apela aos valores tradicionais americanos, esse filme é, sem dúvida nenhuma, preferido entre os 5 candidatos.
No caso, melhor ator, temos uma escolha complicada. Professor, aí, Tom Hanks?
Aí, curiosamente, eu não estou a pensar que seja o Tom Hanks.
Porque foi premiado? Por quem? Ou do ano passado?
Não, porque eu penso que a Academia também joga em equilíbrios. Isto não quer dizer que o envelope lacrado não seja a coisa mais isenta do mundo, é com certeza, não é? Mas o espírito das pessoas é que joga em equilíbrios. Digamos, o primeiro-ministro é de um partido e o presidente da República é de outro. Essa é a teoria dos ovos em cada cesto.
Exatamente.
Portanto, eu penso que seria uma boa compensação para os valores cinematográficos, não vou dizer outros porque eu não posso acreditar naqueles valores. Os valores que aparecem no Pulp Fiction são o descarnar do que de pior há nas sociedades. Não quer dizer que o filme não seja precisamente por isso um reality show, não é? Mas não me refiro aos valores, refiro-me ao valor cinematográfico do filme. Eu penso que uma boa forma de compensar é com duas coisas, é com o melhor argumento e simultaneamente premiando o John Travolta. Também por outra coisa, porque o John Travolta também representa exatamente isso em que os americanos acreditam muito, que é na possibilidade da redenção. John Travolta deixou de ser o bailarino elegante de dedo no ar do Saturday Night Fever para ser um ator pesadão e ainda por cima um grande ator, o que significa que toda a gente tem sempre a oportunidade de alguma coisa na América. Penso que essa é a mensagem do Forrest Gump e é, no fundo, se atribuírem o Oscar ao John Travolta, será essa também.
A melhor atriz, é inevitável que seja Jodie Foster, tão falada, não?
Eu penso que a Jodie Foster produziu um Oscar. Ela produziu o próprio filme, portanto resolveu produzir um Oscar. Fez um exercício.
Está talhado, não há hipótese.
Não, eu acho que, digamos, em termos de análise, quem sou eu, não é? Mas em termos de análise do que é a arte a representar, é difícil naquelas cinco candidatas, haver uma que tenha feito mais e melhor no que respeita à representação. Simplesmente é também, digamos, que dentro da arte a representar, eu considero que é assim uma espécie de habilidade, é levar a habilidade às últimas consequências. Mas, portanto, seria justíssimo. Mas não sei se no jogo de equilíbrios também a Academia vai dizer, então esta menina com tanto poder, 32 anos, já 2 Oscars, vamos lá dar uma a Jessica Lange, que está um pouco mais velha e que esteve à espera que o filme saísse 3 anos, etc, etc.
Quer dizer que esses critérios de avaliação são muito relativos, não é só da fita em si. Eu ia perguntar uma coisa. Viu um dos premiados, um dos filmes que está a concurso para o Oscar da melhor produção, Os Condenados de Shawshank. Viu esse filme?
Não, é o único filme que eu não vi.
Está um bocado relegado e esquecido.
Porque
sofre aqui em Portugal da não exibição.
É, exato. Até à última hora eu recebi anteontem um electronic press kit com excertos do filme.
O que é que isso quer dizer?
Portanto, é um resumo do filme com algumas imagens de como ele se fez. E é evidente que não dá para julgar o filme.
Mas Morgan Freeman, por outro lado, é um grande ator.
Isso também seria outra leitura. Repare que uma leitura progressista ou democrata, só se quisesse, iria atribuir o prémio a um grande ator com a particularidade de ser negro, não é?
Ele é o ator que ficou, um dos papéis que o marcou na carreira dele é o ter sido o condutor de Miss Daisy,
exatamente,
digamos assim.
Exatamente. E talvez fosse uma recondução.
Vou-lhe fazer uma última pergunta. Venha daí algum palpite sobre uma surpresa, que se houver uma surpresa, de onde é que ela poderá surgir?
Eu posso dizer, é a surpresa que eu desejo.
Então?
A surpresa que nunca vai acontecer. Era o Bullets Over Broadway ser considerado, através do Woody Allen, portanto, o Woody Allen ser o melhor realizador.
Ganhou uma surpresa.
Nunca vai ganhar.
Não tem hipótese.
Ele gosta muito mais de estar a tocar clarinete em Greenwich Village.
Portanto, é um maverick, é um tresmalhado.
É um marginal, é um maverick, é um marginal, não.
Muito bem, Júlio Isidro, aqui entre as dezenas de pessoas que se encontram aqui no hall principal destes cinemas em Cascais, penso que falta apenas mais um filme para terminar a sessão. Aliás, nada disso. Apenas começou a sessão, uma última sessão, As Aventuras da Rainha Priscilla no Deserto. Eu não sei qual será a tradução deste título, que em inglês é The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, da Rainha Priscilla do Deserto. E também a Lenda dos Caídos, não sei se será esta designação correta.
Lendas de Paixão.
Legends of the Fall. Não sei também qual...
João Almeida, ainda muita gente a esta hora? Muitos resistentes?
Muitos resistentes, pelo menos aqui no hall de entrada, é um passo de convívio, penso eu, alguns deles a fazer horas até se começarem a conhecer os primeiros. Acho que de resto falta ainda pelo menos 1 hora e 20 minutos, mas as pessoas vão tomando aqui um copo e vão trocando impressões sobre os filmes. Desde já fica essa ideia básica sobre este inquérito informal que temos vindo aqui a fazer, a de que Forrest Gump está na calha das preferências das pessoas aqui, logo por consequência, depreendo eu, também na calha das preferências nos Estados Unidos.
Bom, falaremos sobre essas hipóteses de Forrest Gump de novo e daqui a nada. Para já, vamos recuperar as escolhas do painel TSF, constituído por Jorge Leitão Ramos, do Expresso, José Matos Cruz, Diário de Notícias, José Navarro de Andrade, do Público, e João Lopes, do Expresso e da TSF Ana Bravo.
Para melhor filme, a escolha vai para Pulp Fiction, para melhor realizador, Krzysztof Kieslowski, melhor ator, John Travolta, melhor atriz, Jodie Foster, melhor atriz secundária, Uma Thurman, melhor ator secundário, Paul Scofield.
Bom, são então escolhas pessoais desses quatro críticos que eu referi anteriormente, que nos vão levar de novo à conversa com o próprio João Lopes.
E que achas de dispararmos para já mais um desafio à memória, assim, à queima-roupa? Uma pitada de curiosidade salpicada nestas horas de espera, enquanto não se conhecem ainda os Oscars. A pergunta é esta: qual foi o primeiro filme feito em Hollywood?
Não sei, algum... João Lopes, Salvatore Menezes?
Não consta da minha memória.
Vamos à resposta?
A resposta é o filme, tem data de 1910, é de David Wark Griffith, chama-se In Old California. Foi filmado em 2 dias apenas e foi apresentado pouco mais de 1 mês depois.
Bom, ficamos com essa... Salvato?
Não, só gostava de dar aqui uma pequena nota, que eu de facto não me lembrava que este filme tinha sido o primeiro a ser rodado em Hollywood, mas convém referir aquele que deu origem a Hollywood. Parece-me que esse que é o mais importante de todos eles, chama-se The Great Train Robbery. É certamente um dos filmes mais importantes da história do cinema, porque a narrativa cinematográfica clássica americana e alguma da que ainda hoje se pratica, efetivamente nasceu desse filme, incluindo o próprio Orson Welles, que, como se sabe, se diz do cinema antes e depois do Welles. Vieram todos desse filme, O Grande Assalto ao Comboio.
3 menos 20. Tínhamos então as 6 escolhas do painel da TSF. Melhor filme, Pulp Fiction.
Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or. The best picture of the Cannes Film Festival.
Come on, let's get in character.
Why are you so interested in big man's wife?
Well, he's going out of town in Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone.
I do believe Mark Dallas, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted.
Whether or not you can maintain loyalty.
Tonight at a fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts. It never helps. In the fifth, your ass goes down.
I have to say, play with matches and get burned.
We should have shotguns with this kind of deal.
We're in a lot of danger, aren't we?
Prepared to scour the earth for that motherfucker.
Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Bing Rames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, and Bruce Willis.
Looking at something, friend?
Me and my friend, Palooka.
Die, you mother...
A new film from Quentin Tarantino, the director of Reservoir Dogs. Pulp Fiction.
You really thinking about quitting?
Most definitely.
What you gonna do then?
Basically, I'm just gonna walk the earth.
What you mean, walk the earth?
You know, like Kane in Kung Fu.
a apresentação de Pulp Fiction nas salas de cinema, neste caso a apresentação de Pulp Fiction, seguramente um filme forte em termos sonoros aqui na Telefonia Sem Fios, quase 3 menos 1 quarto. João Lopes, Salvatelos Menezes, críticos residentes desta emissão. Tínhamos neste painel João Lopes, do qual fazias parte, a escolha de Pulp Fiction para melhor filme. Não é forçoso que essa seja a tua escolha, porque o painel era constituído por 4 pessoas. Sobre a opinião de Salvatelos Menezes ainda não a sabemos. Vamos lá então começar por defender nas vossas opiniões qual o filme que tem hipótese de ser o melhor filme deste ano da Academia.
Já vimos que todas as previsões serão sempre previsões contaminadas, por um lado, pelas análises que possamos fazer da conjuntura do cinema americano e em particular das atitudes da Academia, e contaminadas também por uma coisa sempre respeitável, ainda que sempre discutível, que são os gostos de cada um. Nesse sentido, e pondo agora à frente o meu gosto, eu diria o seguinte: há, do meu ponto de vista, 3 grandes filmes nesta corrida final para o melhor filme do ano, que são o Forrest Gump, o Pulp Fiction e o Quiz Show. E penso até que os outros dois... não só por razões de qualidade, mas sobretudo por razões de conjuntura, tem um papel mais simbólico do que propriamente grandes hipóteses de vencer o Oscar de melhor filme.
O 4 Casamentos e um Funeral
e os Condenados de Shawshank. De Shawshank, exato. Desses 3 grandes filmes, eu penso que todos nós vamos receber, não digo com desilusão, mas com uma ligeira sensação de déjà vu se ganhar o Forrest Gump, no sentido em que, quer queiramos, quer não, o impacto de um prémio destes depende também a alguma coisa do facto de ser ou não atribuído a um filme ainda próximo no mercado e ainda, por assim dizer, a conquistar os seus públicos. Uhum. Jogando também um pouco com isso, e insisto, por razões de gosto pessoal, para mim a vitória mais saborosa desta noite seria a do Quiz Show como melhor filme do ano, e certamente poderemos falar um pouco mais do filme, mas eu diria sobretudo porque me parece um dos filmes mais subtis e mais inteligentes que o cinema americano, não apenas este ano, mas desde sempre, produziu sobre o universo da televisão. Sobre o universo da televisão entendido não apenas como um universo gerador de mensagens, mas também um universo de pessoas. E o Quiz Show, do meu ponto de vista, consegue uma coisa dificílima, é mostrar como a televisão transforma as pessoas por dentro.
Uhum. Ficamos, no que diz respeito ao João Lopes, a remar contra a maré, quer aquela que Elizabeth Caramelo nos trouxe da Califórnia, dizendo que o Forrest Gump é, neste momento, o filme que lidera no sentimento das pessoas para a corrida ao melhor filme, é o melhor filme no sentimento das pessoas. Vimos isso também nos cinemas da Warner e da Luz ao Mundo, há instantes, com o Carlos Jorge Marques e com o João Almeida. Salvatelos Menezes, também está com vontade de remar contra esta maré, fortíssima, se calhar.
Bem, eu não direi reparo contra a maré, quer dizer, eu efetivamente sou da opinião que, no caso do Forrest Gump, muitas das opiniões favoráveis a Forrest Gump derivam de uma análise muito superficial desta obra, que não é, que não tem nada de negativo, quer dizer, todos os filmes, não há nenhuma obra nos filmes, e as obras artísticas em geral têm sempre diversos planos segundo os quais os espectadores, os leitores, quem quer que seja, os podem analisar. Eu julgo que a tendência que neste momento predomina a favor de Forrest Gump tem que ver efetivamente com uma certa leitura superficial do filme, que de facto consegue transmitir uma mensagem de uma forma extremamente eficaz e direta, e é essa a primeira mensagem que condiciona, digamos assim, o gosto dos espectadores e os leva a considerar o Forrest Gump como o filme mais calhado para ganhar os Oscars. Efetivamente, porque é que eu falo desta questão dos planos? Porque julgo que, no caso do filme há pouco citado por João Lopes, Quiz Show, de Robert Redford, esses planos intersectam-se de uma maneira tão perfeita, tão habilidosa, porque há um lado de habilidade na construção deste filme que não pode ser posto de lado. E, do meu ponto de vista, a vitória de Quiz Show, que é o filme que eu prefiro, estou mais à vontade do que o João Lopes por uma razão muito simples, porque eu não vi o Shawshank Redemption e, portanto, a minha escolha só se faz entre 4 e não entre 5. Embora possa suspeitar das virtualidades de Shawshank Redemption, julgo que também, tal como no caso do Four Weddings and a Funeral, não poderá ser comparado com estes três grandes candidatos que são o Forrest Gump, o Quiz Show e o Pulp Fiction. Aquilo que mais me agrada numa hipotética vitória do Quiz Show é, primeiro, a afirmação de Robert Redford, não só como um dos atores fundamentais da história do cinema norte-americano, mas também como um dos realizadores mais criativos que neste momento laboram dentro do sistema industrial norte-americano.
E de resto, apelo só à vossa memória, senão daqui a um bocado a gente consulta. Sim. O Robert Redford já ganhou um Oscar como realizador.
Como melhor realizador. Exato. Pelo filme Ordinary People, exatamente, em português Gente Vulgar. Gente foi vulgar, também é o melhor filme do ano em 1980.
Acumulou. Uhum. Esse caso acumulou.
Era só um pormenor para enquadrar a personagem de que estávamos a falar.
Isto para fazer a distinção, justamente, entre o caso do Quiz Show e o caso do Pulp Fiction. O Pulp Fiction é um trabalho nas linhas marginais do sistema americano. Há pouco até se dizia, na intervenção da Elizabeth Caramelo, que era a grande vitória do cinema independente norte-americano, através daqueles prémios que lhes foram atribuídos. Aqui trata-se de alguém que, por tradição, labora dentro do sistema...
Mas colocando-se à margem.
Exatamente, mas que é capaz de colocar nos seus filmes questões extremamente importantes sobre não só o funcionamento da televisão, como há pouco muito bem disse o próprio o João Lopes, mas também sobre as relações entre a televisão e o próprio cinema, fazendo através de um processo artificial, uma espécie de antevisão daquilo que nós vivemos hoje e no qual, naturalmente, é importante uma frase dita, um diálogo, aliás, travado entre duas das personagens do filme, em que uma diz ao outro: vencemos, grande vitória. E ele diz: ah, mas eu julguei que tu quisesses atacar, apanhar a televisão. E o outro ficou calado e ele responde: mas afinal, a televisão é que nos apanhou a nós.
Exatamente. Quiz Show, escolha para Salvador Teles de Menezes e João Lopes, seria uma boa vitória do ponto de vista pessoal. A oportunidade então de ouvirmos pela segunda vez o trailer de promoção do filme nas salas de cinema.
Stand by, going to air.
Stand by film.
Five,
stand by music.
Four,
stand by now.
Three, two, one.
And speed up.
Geritol presents the exciting quiz program 21.
Give me the name of the explorer who discovered Mozambique.
Vasco da Gama?
Correct, for 10 points.
Sir, I smell something. That little box in your living room is plugged into something crooked.
You lose when I tell you to lose.
Now I'm supposed to take a dive?
You know, you got these crackpots coming out of the woodwork. You don't have a shred of concrete evidence.
Young man, I am the president of the National Broadcasting Company.
I have you.
And why are you the one that's sweating?
If someone offered you all this money, would you do it?
No.
And I would.
Professor, I'm sorry. I'm going to have to ask for your answer.
Quando
quiz show diz-se também nesta promoção do filme um momento em que a nação perdeu a inocência, dizia-se na promoção de quiz show. João Lopes, falar nesta altura do quiz show, quando andamos durante semanas a fio a falar de Pulp Fiction e Forrest Gump, pode parecer um bocado fugir à regra, fugir à mais comum das previsões, mas indícios que nos possam levar neste momento até a considerar a hipótese de vitória do quiz show logo à noite, mais logo daqui a nada.
Eu acho que não é uma hipótese tão estranha quanto isso, e para além de sublinhar um aspecto que o Salvato já referiu, que é a importância e o prestígio da personalidade de Robert Redford no interior da indústria americana, eu gostava de citar dois exemplos, dois detalhes que me parecem sintomáticos, pelo menos. Primeiro, um que tem a ver com a vida comercial do filme. O filme fez uma carreira razoável, sem ser espetacular, no interior do mercado americano, e neste momento é um filme que, do ponto de vista comercial, está a funcionar francamente melhor nos mercados europeus. Se pensarmos que um Oscar pode ser também uma forma de rentabilizar no exterior um determinado produto que já funcionou no interior do mercado americano, este é um fator a ter em conta. Um outro é mais de pormenor, mas eu não sei se não será um pormenor muito significativo. É que há poucas semanas, exatamente poucos dias depois de conhecidas as nomeações para os Oscars, foi entrevistada pela CNN uma jornalista da revista Esquire, que dava a sua leitura sobre as nomeações e que dizia uma coisa muito curiosa. É que, do seu ponto de vista, e portanto certamente ela não estava ali a exprimir um ponto de vista estritamente pessoal, estava a exprimir um ponto de vista que de algum modo pode refletir uma zona de opinião importante na sociedade americana. Do seu ponto de vista, Quiz Show era, pela análise que propunha do meio da televisão, o melhor filme feito em muitos anos nos estúdios americanos. Ora bem, se considerarmos, como dissemos no início da noite, que, por um lado, fatores de prestígio em determinados meios, por outro lado, as carreiras comerciais são dados a ter em conta para a atribuição dos Oscars, então há que considerar que isto significa alguma coisa. Por outro lado, embora não seja um filme que tenha um número muito grande de nomeações em relação ao Forrest Gump ou ao Pulp Fiction, tem 4, reparem como o filme está presente em 3 das chamadas categorias nobres, melhor filme, melhor realizador e melhor argumento. Uhum. E reparem ainda como a 4ª nomeação vai para melhor ator secundário, que também não é, apesar do nome, não é uma categoria secundária.
Porque
para
se
mais,
trata do Paul Scofield.
Para mais, é um ator
que já ganhou
um Oscar em 66 como melhor ator do filme Um Homem para a Eternidade, e é um ator de prestígio e de qualidade incontestável.
Argumentos em defesa de Quiz Show, escolhas pessoais de Salvatore Menezes e João Lopes. Salvatore Menezes, se não tiver nada a acrescentar agora, nós avançávamos para os cinemas Warner Luz ao Mundo, onde o Carlos Jorge Marques há instantes tinha a hipótese de falar com o secretário de Estado da Cultura, Manuel Freixo.
E tenho ainda, Manuel Freixo chegou há instantes, o responsável pela cultura portuguesa. Por que filme é que está a torcer nesta noite de Oscars à americana?
Olha, eu para lhe ser franco, estou numa dúvida imensa. Por um lado, adorei o Forrest Gump. Por outro lado, tenho o Pulp Fiction do Tarantino, que eu sei lá, porque tem Maria Medeiros e mexe comigo, sabe? Portanto, eu gostaria que, ao nível do melhor ator, o Tom Hanks fosse o premiado. Ao nível da, sei lá, não direi a melhor realização, mas talvez outro prémio que possa ser atribuído, gostaria que fosse o Pulp Fiction.
Porque é uma forma... o melhor filme?
Bem, é o melhor filme, como lhe digo, estou...
Está dividido.
Na dúvida.
O que é que um filme e outro lhe dão que o faz hesitar tanto? O que é que, no Pulp Fiction, o que é que mais admira?
Bem, eu no Pulp Fiction, o que admiro fundamentalmente é o estilo. O novo estilo que é imprimido na forma de narração de uma história de violência, em que a violência não é tão palpável como naquilo que era tradicional nos filmes americanos. Note, o filme do Forrest Gump é um filme extraordinário sob um determinado ponto de vista que nos dá um pouco da cultura norte-americana.
Aquela ideologia do homem simples que salva o pulso, identifica-se com aquilo, é, o homem simples, quase ingênuo, quase idiota, que consegue alcançar todos os objetivos que tem e até promover uma salvação coletiva em certo sentido. É uma ideologia que lhe diz alguma coisa?
Não, não me dizem, acho que não tem nada a ver com a Europa. Acho que é uma filosofia completamente da filosofia europeia. Tem mais a ver com o viver norte-americano. Aliás, não é uma ideia nova. Note que nos anos 70, aquele grande ator inglês que faleceu, eu agora não me recordo o nome dele, mas com certeza que os inúmeros críticos, eu aproveitava, aliás, para mandar um grande abraço ao Tiago Alves e ao Salvato, que penso que estão na...
Com certeza que poderão
ajudar. Aquele grande ator que, como é que ele se chamava, que esteve envolvido nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, do...
Peter Sellers.
Exatamente,
Peter Sellers.
Que teve exatamente um filme semelhante, que eu me lembro de ver nos anos 70, em que também um homem ingênuo que teve 40 anos isolado do mundo e que chega à presidência da República norte-americana, tem alguma correspondência entre uma coisa e outra. Eu gosto de pessoas, gosto de gente simples, que estuda, que luta... aliás, é um pouco a minha trajetória, e tenho a impressão que a maior parte da trajetória dos portugueses, isso é de louvar.
Salvador Teles Menezes ia dizer que...
Ser uma pessoa tão simplista, chegar àquela posição, também é demais. Eu acho que é um atentado à inteligência do próprio espectador.
Está a falar de Mr. Chance. Bem-vindo, Mr. Chance, com Peter Sellers.
Notável na forma narrativa, na forma como é do expressionismo, da representatividade, enfim, em todos os seus modelos. E daí eu estar dividido entre os dois filmes. Por um lado, a minha alma lusitana, a torcer pela Maria Medeiros, porque se o Pulp Fiction ganhar um prémio, ficará na história do cinema. E a Maria Medeiros ficará inegavelmente ligada para sempre a esse Oscar. Agora, vamos ver, eu tenho a impressão que tudo joga a favor... Do Zemeckis.
O seu nacionalismo empurra para o Pulp Fiction o lado mais comercial, mais popular do filme do Zemeckis, empurra-o para o Forrest Gump, é isso?
E digamos mais tradicional, mais arraigado na própria Academia, porque eu acho que a Academia, o Robert Zemeckis, tinha que ganhar um prémio. Ele está muito ligado aos grandes vultos que dominam a Academia. Era a altura... E penso que é a altura dele ganhar um prémio.
Ou seja, para o responsável pela cultura portuguesa, entre os dois mais fortes candidatos, o coração balança.
Carlos Jorge Marques, sou o secretário de Estado da Cultura, Manuel Freixo, nos cinemas da Warner e da Luz ao Mundo, em Cascais, depois das notícias às 3, já passam 2 minutos da hora certa, das 3 da madrugada, e já na quinta hora desta maratona da TSF para acompanhar os Oscars, depois das notícias das 3, vamos ao Pedro Sei no Porto, onde a esta hora devem estar a ser exibidos os momentos finais dos condenados de Shawshank, de Frank Darabont, primeira exibição em Portugal, nesta noite, exibição no Pedro Sei, do Porto, depois das 3 também, contacto com Elizabeth Caramelo, Salvador Teles Menezes e João Lopes, críticos residentes no estúdio, vão continuar a defender e a fazer escolhas sobre as outras categorias fundamentais, realizador, argumento, ator, atriz, atriz secundária e ator secundário. Nas categorias de atores e atrizes, quer nas categorias principais, quer nas categorias secundárias. Já lhe dissemos esta noite, e ouvimos aqui João Lopes e Salvador Teles de Menezes, críticos residentes desta emissão da TSF, a defender a escolha pessoal de quiz show para melhor filme do ano nas nomeações da Academia. Um dos pratos fortes a servir nos momentos iniciais desta emissão dos Oscars são precisamente os Oscars para as melhores bandas sonoras e canções originais. Agora, uma proposta: identifique temas de três filmes que estão que são candidatos, três temas de Pulp Fiction, quatro casamentos e um funeral, entrevista com um vampiro.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around. I feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling
mesmo à queima-roupa, mais um desafio.
Eu esqueço-me sempre destes tiros.
Se é que me é permitida mais uma interrupção pirata, vamos lá saber quais